UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Infância é um período fundamental, né, na formação de nossa educação. Nessa fase aprendemos o que é certo e o que é errado, aprendemos a ler, escrever e vários outros aprendizados que a gente pratica e atualiza, né, durante toda a vida. E o grupo de mães de autistas apoia neste sábado o evento Escrita Divertida, em que uma dupla de terapeutas ocupacionais discutem com educadores e outros profissionais da área sobre o ensino da prática da escrita para crianças que necessitam aí de um maior acompanhamento educacional. E uma das profissionais responsáveis é a terapeuta ocupacional, consultora em temas de educação inclusiva, saúde e arte, Adriana Leister, com quem eu converso agora. Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Adriana, primeiramente, vamos falar um pouquinho de como que é a educação, né? Como que é hoje o ensino para crianças aí que precisam de um acompanhamento diferenciado na sala de aula, né? Como as crianças com o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também o transtorno do espectro autista, síndrome de Down, como é que é hoje aqui no Brasil?
Bom, na verdade, a gente está vivendo aí um momento de inclusão. Né, de inclusão de crianças com deficiência no ensino regular. E isso é um desafio muito grande, né, para os educadores, para a educação brasileira, que é pautada na homogeneização do conhecimento. Então, geralmente se ensina de um único jeito para 30 alunos. E a inclusão desafia, né, o professor e toda a equipe da escola a pensar formas diferentes de educar, de ensinar. Então, é um momento delicado, um momento de muita angústia, mas que pode gerar um movimento social importante, que é a inclusão, né? E eu vejo que é uma angústia positiva, na medida em que ela gera um movimento em busca de novos conhecimentos e novas práticas educacionais, assim. Mas é um desafio grande ainda. A gente tem que pensar que a gente viveu séculos e séculos de exclusão, né, da pessoa que por portar alguma diferença, foi marginalizada aí ao longo dos séculos. E o movimento de inclusão começa lá nos países nórdicos em 1965, então é muito recente, a gente tem só 49 anos desse movimento,
certo,
né? E aí a gente tem que enfrentar de frente aí o desafio de favorecer que todas as crianças aprendam sem deixar ninguém para trás. Acho que é esse momento da educação brasileira.
E aí, Adriano, o que, que as escolas, né, devem fazer aí para melhorar então essa situação? Qual que seria aí uma dica?
Olha, eu acho que independente de você ter uma criança com síndrome, né, dentro da sala, ou com autismo, ou com déficit de atenção, é muito importante que os professores e toda a equipe escolar, ela mantenha uma formação continuada, né? Um momento para que seus professores possam repensar toda a prática pedagógica, assim. A gente tem outros desafios que não estão diretamente relacionados à pessoa com deficiência, mas que exigem uma formação continuada dos professores, né? Como inserir as novas tecnologias dentro dessa sala de aula, porque, enfim, as crianças hoje passam bem pequenininhas, já tem iPad, iPod, né? Como a gente minimiza as coisas que são ruins dessas tecnologias e potencializa o aprendizado através disso. Então, eu acho que a formação continuada é muito importante. O professor poder se capacitar, ter um momento para refletir sobre a prática pedagógica, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, assim. E é buscar essa ajuda através de formação mesmo. E poder implementar as ideias no contexto da sala de aula e ter um tempo para refletir sobre isso. Então, assim, a gente tem para inclusão, a gente precisa de recursos materiais e de recursos humanos, né? Mas os materiais, às vezes, podem parecer caros, são coisas diferentes que não tem na escola brasileira no geral, mas isso é fácil. Você resolve isso. Eu gosto muito da Prefeitura de Belo Horizonte porque ela tem uma verba que é destinada a trabalhar com inclusão e a compra de materialidade específica para as crianças, né? As do MEI tem até kit específico para criança que tem deficiência, mas não adianta porque o material ele é concreto, você compra, está ali, mas e o recurso humano, né? Que precisa saber como usar aquilo, que precisa rever a sua, né? Todo um percurso histórico, a sua postura diante da diferença. Então, acho fundamental trabalhar com os recursos humanos, trabalhar a formação.
E o papel da família aí, Adriana? Como é que a família contribui para esse processo também?
Então, a família é uma ponta muito importante porque a gente é o resultado daquilo que a gente tem geneticamente e do que o ambiente faz com a gente. Então, eu diria que a escola, contexto escolar, para mim que sou terapeuta ocupacional, e o contexto familiar também precisa tá atuando junto, né, com a gente, assim. Às vezes a criança tem uma dificuldade, vem na terapia ocupacional duas vezes por semana, 45 minutos, mas passa 4 horas e meia na escola e o resto do dia com a família. Então a família tem um papel fundamental também de se aproximar da realidade daquela criança que nasceu com alguma diferença, de entender o processo dela e reforçar aquilo que é positivo, né? Ter orientação dos profissionais que atendem aquela criança, orientação e apoio da escola, para que no ambiente domiciliar ela possa reforçar a aprendizagem da criança, ajudando essa criança a generalizar e transferir um aprendizado de um comportamento adequado ou de uma forma diferente de escrever, de se comunicar, de interagir, né? A família também precisa de muito apoio e também de formação, né?
Certo. E aí, Adriana, puxando, né, até o nome do evento aí, ó, Escrita Divertida, o que, que é a Escrita Divertida?
Ó, na verdade, a gente nesse curso vai falar do que antecede a escrita, né? Parece fácil pegar no lápis e começar a escrever. Então, para ser divertido, a gente tem que respeitar as etapas do desenvolvimento da criança e alimentar ela de estímulos. Bom, a escrita divertida, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com crianças com disgrafia, que é uma caligrafia ilegível, ou criança que pega no lápis de uma maneira incorreta, dói a mão, não tem velocidade, não tem automatismo em pressão motora. A gente, para desenvolver essa mão, essa escrita, e com prazer, sem ser aquela coisa, né, maçante, assim, para que ela possa, então, chegar na escola mais apta a copiar no quadro, a escrever, a gente trabalha a escrita de uma forma diferente. Primeiro trabalhando a base do que facilita a escrita e depois de maneira mais sensorial. A gente experimenta ferramentas muito sensoriais para isso. Então a gente escreve numa espuma de barbear, a gente escreve numa areia, numa tinta guache, a gente escreve com massinha, com barbante, em texturas diferentes, de formas diferentes, tentando resgatar a alegria, o prazer daquilo, porque criança gosta muito de brincar. Então, a gente faz experiência multissensorial de escrita para que ela goste de fazer isso. E a gente está aliando, né, aqui no nosso, na nossa clínica, uma prática de uma terapeuta ocupacional norte-americana que desenvolveu uma metodologia específica que, em português, a gente vai falar que é escrita sem lágrimas. Ela desenvolveu um conjunto de peças de madeira em que a criança vai brincando com aquelas peças e, assim, aprendendo a desenhar figura humana, fazer outros desenhos, a desenhar os números, a escrever as letras, né? A metodologia dela tem essas peças de madeira, tem a experiência multissensorial de escrita, tem músicas que ensinam a criança e resgatam o prazer dela escrever. Então, a escrita divertida é uma mistura, assim, da nossa experiência no consultório, a experiência da Flávia na escola americana, aliando aí as ideias.
Certo, agora são 10 horas e 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com a terapeuta ocupacional, consultora em temas de educação inclusiva, saúde e arte, Adriana Leister. Adriana, eu vou aproveitar aqui e puxar também que você é especialista em dança educativa moderna, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que é isso.
Bom, a dança educativa moderna, o pai dela chama Rudolf Laban. Né? Então, dentro da história, vem o balé clássico, vem a dança moderna, então é mais numa fase mais moderna de dança. E a dança educativa moderna, o Rudolf Laban, ele foi uma pessoa que pensou, se a dança é o domínio do movimento, se todas as pessoas se movimentam, todas elas podem dançar. E aí ele começou a trabalhar com os princípios do movimento e não com técnica de dança, não com uma técnica específica de balé ou de jazz ou de dança afro, é com o domínio do movimento, né? Com a fluência, com o peso, com o ritmo, com a questão da noção do espaço. Então, entra, se enquadra aí numa fase mais moderna de dança e ele foi muito importante para desmistificar e para até democratizar o acesso à dança. E eu fui fazer essa especialização porque antes de trabalhar a parte clínica da terapia ocupacional, eu montei uma associação que chama Crepúsculo, Arte e Educação Sem Barreiras, que era uma associação voltada prioritariamente para a pessoa com deficiência desenvolver seus potenciais artísticos. E aí, Laban foi quem me alimentou dessa ideia. Se uma pessoa está na cadeira de rodas, mas até parada, ela tem movimento, porque a gente mesmo parada tem uma circulação sanguínea, tem um batimento cardíaco, tem... Então, essas pessoas, a vida, ela envolve movimento. Aonde você pensa que não existe, tem. Então, eu fui beber dessa fonte, dessa coisa do domínio do movimento e transformando os movimentos que são cotidianos em dança. Então, foi uma coisa que eu fiz para alimentar um outro trabalho, uma experiência muito bacana com um grupo de jovens com paralisia cerebral, enfim. A dança educativa moderna é mais uma coisa que envolve o corpo, assim como a aprendizagem da escrita envolve o corpo também. Uhum. Não é só uma mão, é toda uma pessoa que está por trás dessa mão. Então, como terapeuta ocupacional, eu vou sempre buscando essas coisas que possam dar mais sentido, né, para a minha prática clínica, de vida, enfim, sou mãe também. É isso.
Legal. E aí, Adriana, para o Escrita Divertida, né, o evento, então, ele é voltado para os profissionais, né, para os educadores e para os pais também, de crianças?
Isso. É voltado para a família, para professores ou mediadores de inclusão, para terapeutas ocupacionais, para fonoaudiólogos, para todas as pessoas que, né, se encontram e têm contato com criança em fase de aprendizado da escrita. Né? Então, na primeira infância, na educação infantil toda, vem criancinha lá do maternal até os 7 anos de idade. Né? Então, a gente é voltado para todas as pessoas que têm contato com crianças nessa faixa etária, que estão aí na fase do aprendizado, né, da construção da base para o aprendizado da escrita e da leitura.
Então tá certo, Adriana Leister, muito obrigada pela participação aqui, parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Tá joia, muito obrigada, eu que agradeço, né, a honra de poder estar conversando com vocês aí.
Obrigada, bom dia, Adriana.
Bom dia, tchau.
Aí acabei de conversar com a terapeuta ocupacional, consultora em temas de educação inclusiva, saúde e arte, Adriana Leister, como a gente viu também, né, especialista em dança educativa moderna. Achei muito interessante essa questão aí da dança educativa. Ela é uma das profissionais responsáveis pelo evento Escrita Divertida, que tem o apoio aí do grupo de mães de autistas. E o evento é nesse sábado, né? O dia todo, de manhã até no final da tarde, lá no auditório do UniBH, aqui na Rua Diamantina, no Lagoinha. Mas aí, para mais informações, para saber valores também, você pode visitar a página do Facebook do Grupo das Mães de Autistas, que é o facebook.com/Grupo das Mães de Autistas, que lá tem todas as informações, tem telefone para contato também, e aí você pode ficar por dentro, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.